Bom, nós estamos com o doutor Avelar Loureiro Filho, que é construtor, e hoje a construção civil está retomando em doses menores, mas está retomando o trabalho. Está do tamanho que o senhor queria, doutor Avelar?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Nós estamos dentro do possível. Como foi dito aí, a gente tem que ter tolerância com toda a situação. A palavra é corresponsabilidade. O setor produtivo é tão responsável quanto o governo e quanto a sociedade. E estamos aos poucos retomando os canteiros. Nem todo mundo está começando de uma vez. Muita gente está esperando o dia 22, que é quando acaba todos os benefícios do governo na parte trabalhista, para voltar mais plenamente. Inclusive, essa é a data que o governo prevê para 100% de carga.
Agora, quais são os rigores que as empresas terão que ter? Evidentemente, isso já foi divulgado, mas o senhor está com a mão na massa. Vai ser possível atender os rigores para as pessoas que chegam para o trabalho, para que o afastamento e tal? Isso é uma coisa fácil de fazer no seu setor?
Olha, o setor da construção civil já tinha vários protocolos anteriores à própria pandemia. Agora o que a gente fez foi intensificar em cima de algumas ações, principalmente na parte de prevenção, tanto a prevenção na hora de chegada, também estamos muito preocupados com o transporte, embora boa parte dos nossos funcionários, colaboradores, eles têm o seu veículo próprio, ou até uma bicicleta, ou a pé, mas os 30% que utilizam o transporte público nos preocupam. Então a gente, quando chega ao canteiro, faz uma testagem, aferição de temperatura, várias questões ligadas à higiene e distanciamento dentro da própria obra. E acredito que os canteiros de obras não serão o lugar de problema. Como eu enfatizo, o transporte público continua sendo a nossa maior preocupação.
Ivandro Sampaio?
Bom dia, doutor Avelar. Tudo bem que as empresas têm que ter um cuidado tremendo nessa época com seus funcionários. Mas eu pergunto ao senhor, no caso das construções de edifícios, um prédio que estava no 8º andar, por exemplo, e ele tinha um projeto para ser de 12. Isso foi interrompido. Essa estrutura desse prédio corre algum risco? Precisa ser revisto? O material que está lá ainda está vivo? Enfim, qual é a segurança que esses prédios têm diante de tanto tempo parado, sem ter continuidade na obra?
Bom dia, Vandil. Na realidade, não há risco, pelo menos a minha forma de ver, é grande. A gente tem estruturas, vamos dizer assim, bastante robustas, há todo o cuidado quando se termina uma concretagem, por exemplo, e isso não será problema. A gente tem construções bem sólidas e esse é um ponto que não, assim, para nós não parece ser um grande problema.
Igor Marcial?
Avelar, muito bom dia. Como é que fica? Eu queria saber, porque isso foi uma polêmica, uma situação, naquele primeiro anúncio que foi feito em relação ao setor de construção civil, em relação às contratações. Houve demissão já no setor, e se não houve ainda um número expressivo de demissões, com esse retorno agora, essas demissões estão descartadas ou não?
Vamos lá, o setor de construção civil é um pouquinho heterogêneo. A gente vai desde a pequena empreiteira que presta serviços terceirizados, as próprias construtoras, e tem grandes construtoras que são ligadas a algumas áreas imobiliárias, outras áreas de construção para o setor público. No setor público, basicamente, não houve grandes alterações nesse período. Houve autorização para funcionar plenamente. Nas pequenas empresas, o desemprego, geralmente, elas são atreladas às outras construtoras. Foi um pouco atenuado com as medidas do governo, que permitiu a suspensão de contrato com o governo pagando boa parte. Só que o dia 22 é uma data muito importante para a gente, porque acabam todos esses incentivos do governo. Se a gente passasse muito dessa data, teria um ponto sem retorno para muitas empresas e muitos empregos. Então, a gente acha que o governo do estado de Pernambuco acertou muito em ter colocado o dia 22 como uma data para os 100% de volta da construção civil. Inclusive, isso deve ser também levado a outros setores. Nós temos um movimento chamado Pro Pernambuco, que foi criado mais ou menos umas 3, 4 semanas, onde o setor produtivo estava muito preocupado com a chegada, faltava mais ou menos um mês para esse dia 22 de junho, e de como é que a gente iria se comportar. Então, criamos esse movimento, acho que todos os ramos do setor produtivo de Pernambuco estão envolvidos, com muita corresponsabilidade, mas sabendo que todos os setores são interdependentes. E a volta de alguns setores é que alimenta outros. Por exemplo, a indústria estava liberada para trabalhar em todo esse período, só que a demanda caiu brutalmente e as indústrias começaram a parar. Isso vale agora também na retomada do comércio. O comércio é que vai puxar toda a demanda. É ele que vai voltar a ativar a economia. Então, próxima semana começa com as lojas de 200 metros de bairro. É que são as lojas em geral, tirando shopping centers e centros comerciais. E em seguida, está marcado para o dia 29, mas nós esperamos que os números melhorem. Hoje mesmo, a Maíta Fischer, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, falou, olha, como estamos avançando com a estabilidade da curva, caso isso continue, nós podemos pensar em antecipar em uma semana, do dia 29 para o dia 22, a abertura de shopping centers. Mas um setor que nos preocupa muito e que tem uma empregabilidade também imensa e que esse dia 22 é fundamental é o de bares e restaurantes. São milhares e milhares de empregos, talvez de todos, seja um dos que mais contribui com a empregabilidade. E tem que ser pensado também esse setor com essa data, dia 22, que é um ponto, como eu disse, passa a ser sem retorno.
Quer dizer, o senhor tem que ter uma visão geral da coisa, porque é preciso que as pessoas tenham dinheiro para comprar o que o senhor está fazendo, não é isso?
Exatamente. A gente está voltando agora, boa parte da construção civil imobiliária, ela está voltando aos poucos, até porque a demanda caiu muito nesse período. A gente teve uma redução de 50% na nossa demanda. Conseguimos fazer muita coisa vendendo online, vendas com realidade virtual e outras tecnologias. Mas as pessoas passaram a poupar muito. Veja que a poupança teve os maiores depósitos da sua história nos últimos 20 anos, da série histórica. Por quê? As pessoas ficaram em casa e não gastaram, exatamente até por precaução, sem saber o que, é que ia acontecer. Então a gente precisa ter um clima de confiança, que tem que ser aos poucos, que a gente tem que respeitar aí todo o investimento que toda a sociedade fez nessa quarentena, mas que tem que ser feito para poder exatamente dar continuidade, o consumo voltar, aí ativa a construção civil, que ativa a indústria, e por aí em diante, aí a gente já tem um outro momento nesse movimento, que é o momento da recuperação, não só da retomada que a gente está vivendo agora, mas da recuperação. E isso nos preocupa muito, nós temos várias sugestões a levar ao governo, como também temos algumas, inclusive na parte agora da retomada, questões que a gente acha que tem lacunas ainda, principalmente na questão de como está sendo tratada a parte sanitária. Nós vamos ter uma agenda essa semana com o governo do Estado para levarmos as nossas propostas.
Agora, o que eu acho estranho, doutor Avelar, é que não tenha um representante do setor produtivo nessas reuniões do governo. Elas acontecem entre as pessoas que não conhecem o setor e elas decidem da forma que querem decidir. Os senhores não têm acesso, um acesso permanente nessa mesa, um assento permanente nessa mesa. Eu acho estranho isso.
É muito importante o que você falou aí, Geraldo. A gente nota que no primeiro momento, o governo, até por uma situação atípica, ninguém sabia como lidar com essa pandemia. Agora as coisas estão ficando mais claras para todo mundo, vendo os sucessos e insucessos do que ocorre no outro lugar. Então, na nossa visão aqui, honestamente, achamos que o governo se fechou um pouco demais e levou muito em consideração a questão científica, a questão sanitária, que é importantíssimo. Mas veja bem, até nessa questão sanitária, muitas incertezas. Por mais ciência que tenha se colocado no processo, a incerteza, a indefinição, os dados ainda são muito, vamos dizer assim, imprecisos, e a gente não tem um modelo perfeito. E aí, realmente, esse movimento que nós criamos há 3 semanas atrás queria dar um pouco mais de factibilidade a tudo que estava sendo discutido. E agora vem um momento que a gente acha que deve participar um pouco mais ativo, nem que seja como observador, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, como o Tribunal de Justiça, que participa dessas discussões como até ouvinte ou como observador, mas que em alguns momentos pode fazer algumas colocações que são pertinentes. Veja hoje mesmo, o Ministério Público está fazendo recomendações quanto à questão de não uso de fogueiras durante esse mês. Com certeza isso é fruto de ter participado do processo lá, e ele sabe onde isso é importante. O setor produtivo também pode, vamos dizer exatamente, ajudar a dar mais racionalidade a esse processo. Faltava esse braço. A gente sentiu que de duas semanas para cá o governo do Estado passou a nos ouvir um pouco mais, e falta a gente institucionalizar um pouco mais esse relacionamento para que a gente consiga melhores frutos.
E nesse momento se precisa muito de criatividade, e fica muito complicado você pensar em criatividade sem ter que alguém que entenda profundamente do setor participando da reunião. O camarada tem uma ideia, mas olha, velho, e se a gente fizer assim o assado? E aí eu realmente não entendo como isso não está acontecendo.
Como eu disse, Geraldo, é um processo. Estamos todos aprendendo. Eu até confesso a você que nós estávamos meio anestesiados, o setor produtivo, esperando, assim, meio sem saber e esperando que o governo tomasse todas as iniciativas. Eu diria até que foi um pouco de omissão por essa anestesia. Então, há três semanas nós acordamos e aí, no sentido de ajudar. Ninguém está criticando o governo. A gente quer dar as mãos ao governo para sairmos desse buraco, porque só sairemos juntos. Não sairá só com ações do setor público, nem só com ações do setor privado. Tem que haver este equilíbrio. Nós temos que participar, ser corresponsáveis. A palavra de ordem é essa, corresponsabilidade.
Jamildo Melo.
Bom dia, doutor Avelar.
Bom dia.
Na sexta-feira, a MRV, uma das maiores construtoras do país, anunciou a retomada das operações aqui em Pernambuco. São 900 funcionários, 8 canteiros no Recife e em Caruaru. Então, a minha pergunta é nesse sentido: qual a porcentagem da capacidade instalada que vocês têm hoje, a previsão para os próximos meses? E, numa espécie de balanço, qual é a expectativa do setor? A gente perdeu alguns importantes meses aí, não sei se dá para dizer se perdeu o semestre, e qual a expectativa para o próximo semestre? Vai ser um ano perdido ou, de repente, uma contratação maior de obras públicas pode ajudar a recuperar? Qual é o cenário que vocês estão imaginando para esse 2020, no final?
Vamos lá, obras públicas. A gente acha que se o governo retomar as obras paralisadas, terá um efeito para a sociedade em termos de benefícios e também de rápida resposta para a ativação do setor de construção civil, fundamental. Na área imobiliária, o que a gente enxerga é o seguinte: estamos num momento decisivo em que o governo aí federal tem que tomar uma medida muito forte. Ele é o, vamos dizer assim, o gestor, ele é o dono, nós somos os donos, né, porque somos os brasileiros, o povo brasileiro, da Caixa Econômica Federal. As taxas de juros apontam aí para 2% ao ano na Selic. As taxas longas, que são de 10, 15, 20 anos, 30 anos, que estão muito ligadas ao crédito imobiliário, já estão na faixa de 6,50%, 6,60% ao ano. Está na hora da Caixa Econômica reduzir as taxas de juros no SPPE, que é exatamente o grosso da construção civil. Se ela reduzir em um ponto, ela aumenta em 30% a capacidade dos clientes no crédito imobiliário. Isso é fundamental. Acreditamos que será anunciado nos próximos dias num plano de retomada do governo federal. Por outro lado, o Minha Casa Minha Vida, que é outro pilar muito importante da cadeia produtiva, foi quem sustentou nesse período de crise de 2015 até 2019, foi o carro-chefe que fez com que o setor imobiliário não afundasse de vez. Está vivendo também um momento muito interessante. O FGTS paga ao trabalhador 3%, mais o lucro que ele gera exatamente emprestando a Minha Casa Minha Vida. Só que 1% a Caixa Econômica retirava a título de taxa de administração. Foi negociada essa redução para 0,5%. Isso já faz com que as taxas do Minha Casa Minha Vida possam diminuir em 0,5%. Afora que agora a taxa média que é cobrada dos clientes do Minha Casa Minha Vida é em torno de 6,8%. Então, de 3 para 6,8, a gente tem 3,3. Tirando 0,5% da caixa, 3,8. Tirando 0,5% da caixa, vai para 3,3. A gente tem uma margem aí ainda para reduzir a taxa de juros para o cliente final, que que da mesma forma como o SDPE pode ativar bastante a economia. E já sabemos que o Ministério do Desenvolvimento Econômico, que é quem gere o programa Minha Casa Minha Vida, já está pensando num subsídio diferenciado para o Nordeste em relação ao Sudeste. Acreditamos também que será anunciado nos próximos dias. Isso faz com que nossa região, que foi desprivilegiada durante os últimos anos no recurso do Minha Casa Minha Vida, muito foi passado para São Paulo, porque as pessoas tinham renda e acessavam mais facilmente Minha Casa Minha Vida, vai ser contrabalançado com essa medida de aumento de subsídio e acrescida da redução da taxa de juros, que é para todo o Brasil.
Resumindo, se depois desse reset forçado, dá para ser otimista e dá para recuperar o ano?
Eu acredito que sim, se essas medidas forem implementadas ainda no mês de junho. Como volto a dizer, a gente tem setores interdependentes, a gente depende da demanda. O que nós discutimos mais aqui com o governo do Estado não é o quando. O quando a gente sabe que a questão sanitária é soberana. A gente discute o como. Quem deve vir antes de quê? Uhum. Hoje mesmo o representante do setor atacadista disse, eu fui permitido abrir hoje, mas eu não tenho a que vender, porque o comércio só vende, só começa a funcionar na próxima semana. Talvez não fosse melhor ter antecipado em uma semana o comércio e deixado o atacadista para depois? É uma questão, veja bem, não há uma
resposta. Essa era a ideia inicial, mas aí o governo se atrapalhou, eles até na comunicação se complicaram, a ideia era essa, era vir primeiro o comércio e o varejista, porque faz sentido liberar antes o atacado.
Veja bem, no plano original do que foi anunciado no dia primeiro, já era assim, o atacadista abrindo antes e depois o comércio. Nós conseguimos até negociar com o governo para que o comércio de centro fosse igualado ao comércio de rua, porque ele é igual. Não existe. Tirando centros comerciais, tudo que está na rua, não importa se seja no centro ou na periferia, ou até num bairro como Boa Viagem, que é bairro também, comércio de bairro, tudo é igual. E a gente tem que ir ativando aos poucos a demanda para que os setores voltem da sua hibernação. Como aqueles ursos lá do hemisfério norte, que passam 3-4 meses dormindo, e depois eles têm que acordar aos pouquinhos para poder readquirir a força e poder caçar mais fortemente. Então, para a gente poder caçar mais fortemente, precisamos voltar à nossa atividade. E o comércio e os serviços são fundamentais. Graças a Deus, essa semana abrem as clínicas médicas, os centros de diagnóstico, até para também não gerar um outro problema sanitário, que são doenças reprimidas aí nesse período, que não foram bem tratadas.
Doutor Avelar, foi bom ouvi-lo, muito obrigado. E a gente volta, sem dúvida, a falar depois.